Abra comigo livro de Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 em diante. Vou ler na Almeida Revista Atualizada, você pode acompanhar aí, né, também no telão. Diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Verso 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Curve sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estar reunidos, escutando, louvando e adorando ao Senhor. Nós pedimos agora compreensão espiritual, Pai, daquilo que está sendo falado, Senhor. Ó Deus, nós temos convicção que os céus estão abertos aqui e que o Senhor está aqui. Nós temos essa certeza. Por isso pedimos, Espírito Santo, a compreensão. Não a compreensão da letra, mas a compreensão do Espírito em nós, Pai. Que o Senhor possa trazer em nós uma direção nova, um senso novo, um norte novo, Senhor. Ó Deus, que possamos ser alinhados, estruturados, Pai. Ó Deus, e se há em nós algo que precisa mudar, Espírito Santo, só Tu nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso pedimos, tenha liberdade para nos mover, tenha liberdade para trabalhar em nosso coração. Pedimos, Espírito Santo, ó Deus, aquieta as outras vozes que têm tentado tirar a nossa atenção, as preocupações, ó Deus, as coisas desse mundo. Ó Deus, nós oramos agora que nós possamos estar firmados, Pai, ó Deus, naquilo que o Senhor tem sobre cada um. Nós oramos isso para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você conhece essa história? É a história de dois irmãos, filhos de Adão e Eva, e que um deles, né, foi o primeiro homicida, né, da história, a Caim ali. E você percebe que Caim, ele sucedeu não somente contra o seu irmão, mas principalmente contra o Senhor. Ele, né, conforme você vai ler o texto e você depois vai ver, né, a escritura falando sobre Caim, todas as vezes que fala de Caim, né, fala que Caim era maligno, que era mau, né, que era perverso. Mas algo que me chama atenção, que me chamou atenção nesse texto, né, e não só, né, nesse texto, se você olhar e ler antes também, você vai perceber, né, algo que se repetiu, né, através de Caim, mas também, né, através dos seus pais, de Adão e de Eva. E o tema da minha mensagem hoje é uma jornada ao Oriente, longe da presença de Deus. E há algo muito interessante, irmãos, porque quando você lê ali Gênesis, o começo, nós estamos nos 100 dias da palavra, nós já passamos por esse, né, momento de ler Gênesis, mas você consegue associar ali, né, principalmente no começo ali e nos outros capítulos, que toda vez que uma pessoa ela parte para o Oriente, né, é uma figura, uma figura de uma peregrinação para longe da presença de Deus. Né, você percebe isso quando aquele povo migra para a Babilônia, em Gênesis capítulo 4, verso 16. Né, você percebe também como os filhos de Quetura, esposa, uma das esposas de Abraão, também, né, vão para o Oriente, Gênesis capítulo 25, verso 6. Nós também vemos essa mesma questão quando Ló se separa de Abraão, né, e ele vai em direção ali a Sodoma, e o texto diz que era o Oriente. Então, toda vez nesse primeiro momento que você olhar e ver a palavra Oriente ou as peregrinações ao Oriente, você vai perceber que espiritualmente é se afastando de Deus. E o texto que nós lemos aqui, né, verso 16 de Gênesis capítulo 4, diz que retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Um pouquinho antes, em Gênesis capítulo 3, verso 23, a palavra de Deus diz que quando, né, Adão e Eva eles são expulsos do jardim, né, a palavra de Deus diz que o Senhor coloca, né, um querubim ao oriente do Éden para protegê-lo, para que Adão e Eva não voltassem àquele lugar. Então nós percebemos que o oriente no qual a Bíblia está falando nesse momento é nós se afastarmos da presença de Deus. Isso ficou bem claro na vida de Caim, né? Caim, ele não caiu de uma hora para outra, né? Ele foi caindo, né? E o pecado e o afastamento de Deus, né, ele normalmente ocorre aos poucos. Aos poucos nós vamos se afastando de Deus. Aos poucos nós espiritualmente vamos, né, indo ao caminho do Oriente. Aos poucos nós saímos da presença de Deus com algumas atitudes. Algumas atitudes que nós tomamos em relação a Deus e algumas atitudes que nós tomamos em relação aos irmãos, às pessoas que nós, né, que estão conosco. E olhando para esse texto, a Bíblia diz que o Oriente, para onde Caim foi, era chamado terra de Nod. No hebraico, né, Nod significa terra de fuga, terra de exílio, né, terra da peregrinação. Mas nós podemos ver que, né, em nenhum outro momento da palavra, do texto bíblico, você vai ver se falando novamente nessa terra. E essa terra é um lugar de infrutividade, é um lugar de maldição, porque conforme o Senhor, né, fala ali a Caim, a terra se tornou maldita onde ele estava, por causa do seu pecado. Também é uma terra de solidão. Por isso nós podemos associar o afastamento nosso de Deus, né, nós se tornamos infrutíferos. Nós nos tornamos pessoas que vivem na solidão. Nós se tornamos malditos, longe da presença de Deus. E eu gostaria que nós pudéssemos falar sobre isso, sobre esse texto, e sobre as características, né, que nós vemos na vida de Caim, que também pode ser algumas características que nós vemos nas nossas próprias vidas, amém? Né? A palavra de Deus disse que tudo que foi escrito foi para nosso ensino, amém? Você crê nisso? Né? Certamente há um pouco de Caim dentro de mim e dentro de você. E ele precisa ser extirpado. Ele precisa ser arrancado. Amém? Você crê nisso? Né? Nós não podemos ter esse espírito de Caim. Né? E a primeira lição que nós vemos nessa família desestruturada, onde um homem e uma mulher né, pecaram, e consequentemente, né, o pecado afetou não somente a eles, porque foram expulsos do jardim, mas também aos seus filhos, às gerações futuras. E a primeira lição é que nós, né, as decisões que nós, como pais, tomamos em relação a Deus, afetam diretamente os nossos filhos. Se você olhar o texto, né, e comparar as duas histórias, tanto de Adão e Eva, quanto de Caim e Abel, você vai perceber algumas semelhanças. Algumas semelhanças, né, no trato com Deus, alguma semelhança, né, sobre jogar a culpa, né? Adão jogou a culpa na Eva, né? Caim, né, puxa, eu sou tutor do meu irmão, por acaso? E nós vemos aqui também, né, uma forma, um tratamento para com Deus e para com a ordem de Deus. A palavra de Deus, né, eu queria que você acompanhasse, né, quando Abel e Caim, eles trazem uma oferta ao Senhor, e nós já falamos muito sobre isso, né? Certamente você já escutou no momento do ofertório, né? Você já escutou, já leu, na escola bíblica, né, você também já aprendeu, no ministério infantil também, quando, né? A palavra de Deus diz, né, que Abel e Caim trouxeram ao Senhor uma oferta. Mas o que chama atenção é que o Senhor não se agradou de Caim e também de sua oferta. Então o Senhor, no verso 6, ali, Gênesis capítulo 4, diz assim: o Senhor disse-lhe a Caim: por que andas irado? Por que lhe descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é o certo que serás aceito? Então certamente, né, Caim sabia o que deveria fazer. Caim tinha convicção do que era certo e do que não era certo. Mas ele tomou uma decisão em fazer a coisa que agradaria a ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, voltando aqui, as decisões que nós como pais tomamos no nosso trato com Deus influenciam não somente as nossas vidas, mas a vida dos nossos filhos, a vida das gerações que virão. Por isso é muito importante, irmãos. Por isso é muito importante. Eu vejo pessoas, né, que abandonam a igreja, que abandonam a vida com Deus, e não se importam com isso. Mas, irmãos, isso traz um peso, não somente do caráter, né, que está sendo formado nos filhos, mas espiritualmente, na cobertura que o Senhor tem sobre eles. Por isso é muito importante uma decisão, né, de caminhar com o Senhor. Por isso é muito importante eu colocar, né, inculcar princípios da palavra na vida dos meus filhos. Por isso é muito importante, e mais do que isso, é importante eu viver isso para os meus filhos. Certamente, né, nessa família disfuncional, né, onde, né, nós vemos uma expulsão de um lugar de bênção, isso se fez, né, uma marca na vida dos filhos. E o pecado, irmãos, ele traz consequência para a vida dos nossos filhos e para a vida das futuras gerações. Por isso, irmãos, é algo muito sério. Não brinque com o pecado. Porque você não está prejudicando somente a você. Você não está prejudicando somente seu cônjuge. Você não está prejudicando somente a sua carne, a sua salvação. Mas você está prejudicando a vida dos seus filhos, a vida das futuras gerações. Você talvez está travando, né, algo espiritual na vida dos seus filhos. Por isso é muito importante, irmãos, não brinque com o pecado. Não tome decisões, né, precipitadas. Não se afaste de Deus. Sabe, eu costumo falar para as pessoas, né, que às vezes nos procuram, e falo: puxa, você congregar, você estar numa igreja, é algo muito sério. As pessoas querem trocar de igreja como se troca de roupa. Mas é algo muito sério, irmãos. Porque não é o fato de você estar trocando de uma roupa, de um tênis, né? Mas é o fato que você está, o que você está alimentando os seus filhos espiritualmente. Por isso, são decisões que precisam ser tomadas à base de muita oração. Amém? Nós temos irmãos aqui, né, que estão conosco, vieram, e isso vem à base de muita oração, irmãos. Nós não deveríamos trocar de igreja como trocamos de roupa. Amém? Nós caminhamos para o propósito. E sabe, uma das coisas que a gente sempre tem que pensar é como meu filho, né, vai receber da palavra. Porque é muito importante isso. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Quando nós apresentamos uma criança, isso para mim é algo muito importante. Eu sempre falo isso, né, porque não é algo que nós, não é algo nosso. O Senhor nos confiou a sua herança. Como nós tratamos isso? E como as coisas sempre podem piorar, a palavra que nós lemos aqui, Adão e Eva, eles foram lançados fora do jardim. E é engraçado porque, engraçado não, né, triste, né, que o Senhor tinha dado uma promessa e falado que Adão ia guardar o jardim, cultivar, guardar, mas eles foram expulsos e Deus colocou um querubim para guardar da presença deles. E eu, né, lendo esse texto, eu percebo que a Bíblia diz, né, que havia um querubim ao oriente do jardim do Éden, e ele guardava o caminho. Certamente, irmãos, na minha imaginação, né, não sei a sua, havia no coração de Adão e Eva, talvez, puxa, o que nós perdemos? Talvez vendo de longe, né, puxa, nós estamos agora aqui e lá, onde nós estávamos. Decisões erradas, né? Talvez, puxa, o que nós fizemos? Perdemos algo que tínhamos de especial. Mas a Bíblia diz que quando Caim, verso 16, se retirou da presença do Senhor, ele foi mais além, ele foi para mais longe. E o pecado sempre vai trazendo essa consequência, irmãos. Você sempre consegue ir para mais longe de Deus, se você quiser. Você sempre consegue caminhar para a direção oposta à presença do Senhor. Nada é tão ruim que não piore. É verdade? Por isso, nós precisamos, né, sempre avaliar o nosso coração. Como pais, nós temos a responsabilidade, irmãos, de guardar a nossa família. Nós temos essa responsabilidade, irmãos. Não abra mão disso. O que os seus filhos estão vendo em você? Quais as características, né, que eles estão replicando? O que eles têm visto de você honra a Deus? Porque isso faz toda a diferença. Caim replicou os mesmos erros dos seus pais. Mas também, né, não tirando a responsabilidade de Caim, porque a gente tem o hábito de sempre jogar a culpa nos outros, né? Não, foi meu pai. Não, foi minha mãe. Não, foi o ensino que eu tive. Não, foi a falta de amor, né? A gente sempre tem isso. Tenta ser esse espírito adâmico, né, de sempre jogar a culpa em outro, né? Ó, não fui eu, não é meu, é. Nós também precisamos olhar e ver que haviam sinais que Caim, né, demonstrava que o lançava para fora da presença de Deus. E também pode estar lançando eu e você. Sorrateiramente, nós podemos estar caminhando para longe de Deus, caminhando ao Oriente, longe da presença de Deus. E por isso que é necessário uma avaliação diária do nosso coração. Onde eu estou? Por isso é necessário que nós possamos avaliar, né, o nosso caminho. Por isso a Bíblia nos chama a essa avaliação, irmãos. Duas coisas ficam claras na vida de Caim. O relacionamento, né, com Deus estava desalinhado. E o relacionamento com o próximo, né? Nós falamos que os relacionamentos na vertical, eles vão influenciar o nosso relacionamento na horizontal. Então, toda vez que eu estou, né, longe da presença de Deus, eu também terei problemas com os irmãos, também terei problema com pessoas, porque uma coisa é ligada à outra, é como a cruz, né? Meu relacionamento na vertical influencia meu relacionamento na vertical, na horizontal. Todos os problemas causados, né, contra Deus, eles têm consequências também em nós, mas nos outros também. Esse é o problema, é o pecado, né? O pecado nos tirou, nos desalinhou. Por isso, irmãos, nós precisamos, como eu disse, avaliar os nossos corações, né, todos os dias. E talvez, irmãos, talvez nós possamos ter que realinhar a rota das nossas vidas. Duas coisas. Primeiro, a raiva de Deus. Quando Caim é confrontado e exortado pelo Senhor, o que que é a primeira coisa que mudou em Caim? A Bíblia diz que seu rosto, né? Aqui, a Almeida Revista e Atualizada diz assim, que o seu semblante descaiu. O semblante de Caim, a raiva, né, de ser confrontado e exortado por Deus. Irmãos, nós precisamos avaliar, talvez, algumas coisas que nós fazemos e passamos. Como eu disse, certamente, tanto Caim quanto Abel, ele sabia exatamente o que tinha que ser feito com relação a Deus. Certamente os seus pais lhe passavam e lhe falaram coisas que eles ouviram de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor descia todos os dias, ao final da tarde, para ter com Adão, para estar com Adão. Certamente isso foi passado, né, para os seus filhos, essas experiências. Certamente, né, o compartilhar daquilo que Deus falava, né, estava acontecendo e fazendo, né, certamente também foi passado para eles. Por isso que, como eu disse, o Senhor, né, fala a Caim: você sabe o que tem que ser feito. Mas, né, para aqueles que estão desalinhados e longe da presença de Deus, toda orientação de Deus é uma afronta. Pode ver, irmãos, quanto mais a pessoa está longe de Deus, né, mais ódio ela tem da palavra, dos princípios, né? Você já percebeu isso? Tem alguns influencers aí que odeiam tanto a Deus que eles não podem ouvir falar. Tem um dos irmãos aí, né, que ficam doutrinando as crianças, que ele tem uma raiva de Deus. Irmãos, é porque está longe da presença, porque se irou, né, porque o mesmo espírito de Caim, né, tomou conta. E nós precisamos avaliar o nosso coração, para que, se talvez nós não estamos indo para esse mesmo caminho. Porque talvez nós possamos falar: puxa, eu amo a Deus. Eu caminho, eu vou na igreja, né, eu escuto, eu até leio a palavra. Mas como eu sempre tenho falado, irmãos, porque é algo que é uma verdade para mim, o Senhor Jesus disse que aqueles que têm parte com Ele, aqueles que o amam verdadeiramente, são aqueles que o obedecem. Então aí nós já vemos, né? Será que nós não estamos tendo as mesmas atitudes que Caim? Nós percebemos que Caim, ele queria se aproximar de Deus do jeito que ele queria. O texto que nós sempre falamos, né, diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor no fim dos tempos. Caim não fez distinção do Senhor. Caim não honrou a Deus. Caim trouxe ao Senhor uma oferta qualquer, de um jeito qualquer. E deixa eu falar algo, irmãos. Caim era um exímio lavrador. Caim tinha, a especialidade dele era lavar a terra. Ele trouxe algo do seu trabalho. E talvez nós estamos chegando diante de Deus e trazendo algo que para nós tem um valor. Mas é de qualquer jeito. É de qualquer forma. Né? Como o Heloísio falou sobre essa viúva. Ela trouxe tudo que ela tinha. E eu não estou falando para você trazer tudo que você tem, irmãos. Mas assim, ela entregou o coração dela naquele momento de ofertório. Ela entregou tudo que ela tinha. Mas mais do que aquelas pequenas, aquelas poucas moedas, ela deu o seu coração. Por isso, nós precisamos reavaliar, né, as nossas motivações, irmãos. Porque talvez nós estamos sendo religiosos. Nós cumprimos um ritual e nós, né, falamos e falamos, não, eu não sou fariseu, eu não sou um religioso, mas nós cumprimos somente rituais. O evangelho verdadeiro é aquele que muda o caráter, é aquele que molda, né, é aquele que destrói um coração de pedra, é aquele que renova, né, é aquele que faz de um barro velho, de um vaso quebrado, algo novo. O evangelho precisa ter mudança, irmãos. Se você diz que aceitou Jesus, mas continua vivendo a mesma vida de quando você era ímpio, irmão, não é o evangelho que você aceitou. Você precisa se converter. Nós precisamos voltar ao Senhor. Amém? Você está entendendo? Não estou sendo tão pesado, né, irmãos? Que é para mim também. Não se engane, irmãos. Porque eu estou em cima de uma plataforma, eu sou um pouquinho diferente. Não. As mesmas dificuldades que você tem, eu também tenho. As mesmas lutas. As mesmas torções que Deus faz em você, Ele também faz em mim, faz em nós aqui. Abra comigo Judas, capítulo 1. Verso 8. Quando Judas fala, ele está falando aqui, né, de pessoas que são insubmissas, e ele dá esse exemplo. Diz assim, verso 8: ora, esses, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. No verso 11, né? Falando um pouquinho mais à frente, ele diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Rebelde, submisso, que não se sujeita a Deus, que quer chegar diante de Deus do jeito que quer, que quer fazer do jeito que quer, que quer tomar a decisão que quer. E sabe, sabe qual é a diferença entre Abel e Caim? É que Abel, ele ofereceu um sacrifício de sangue ao Senhor. Ele, provavelmente, ele teve, né, a figura, né, e os ensinos que foram passados a ele quando Adão e Eva foram lançados para fora do jardim e eles tiveram consciência de que eles estavam nus, né? O Senhor disse que matou um animal, tirou a sua pele e os cobriu. E talvez Abel estava fazendo a mesma coisa ao Senhor: Senhor, estou te entregando algo. E mais uma coisa, irmãos, talvez Abel estivesse fazendo uma tipologia do sacrifício de Cristo. Então Abel entregou ao Senhor algo excelente, né? O livro de Hebreus diz que a oferta de Abel ainda fala o coração de Deus, enquanto Caim ofereceu ao Senhor algo que lhe sobrava. Nós precisamos estar atentos e sensíveis, né, àquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações, porque talvez nós estamos perdendo o time daquilo que Deus quer fazer, e Deus quer usar a sua vida para algo espetacular, mas nós somos ainda como Caim, né, entregamos ao Senhor somente, só no automático, né? Existe no reino de Deus, irmãos, né, coisas que fazemos que, não que surpreende, porque Deus não se surpreende com nada, mas coisas que tocam o coração de Deus de uma forma diferente. Atitudes. Sabe? E isso precisa vir de nós. É largar a mão do automático. Sabe? Vim tomar uma decisão, ir na igreja, vir para casa, ir para a cela. Mas sabe, quando a gente dá um clique e a gente, puxa, vou fazer algo diferente para Deus. É nesses momentos que você chama a atenção do Senhor. É nessas horas, né, que Deus olha, puxa, olha, me surpreendi com esse, com meu filho. E isso só vai vir, irmãos, se a gente sair do modo automático em tomar decisões. Irmãos, ano passado nós tivemos aqui na igreja o início dos projetos sociais aqui. Sabe por quê? Irmãos aqui. Irmãos. Não foi pastor. Irmãos decidiram, né, sair do automático. Puxa, pastor, a gente precisa fazer isso. E uma indignação santa, sabe? Algo que te traz uma indignação, algo que você vê se puxa, a gente precisa fazer. Talvez seja isso que você precisa sair do automático, irmãos. E esses irmãos falam, puxa, pastor, a gente precisa fazer, né, tem isso e aquilo. Irmãos, nós temos sido bênção para a vida de pessoas, de crianças. Nós temos sido, né, falado de Jesus de formas diferentes, né, falado de Jesus de formas que nós não falamos dentro da igreja, mas nós podemos tocar pessoas lá fora, porque irmãos tomaram uma decisão de sair do automático, de entregar para o Senhor um sacrifício maior e melhor. O que Deus tem te chamado? O que Deus tem falado contigo? Porque assim, irmãos, certamente o Senhor fala com o coração de vocês. Certamente o Senhor fala coisas, né, que nós precisamos fazer. Agora a grande questão é que nós fazemos com aquilo que o Senhor fala. Caim tinha um problema com Deus. E aqui, algo que o Senhor falou ao meu coração, lendo esse texto. A raiva que Caim tinha de Deus, né, a indignação e a insubordinação, né, trouxe consequências para a sua vida, obviamente, mas também para aquilo que ele mais gostava de fazer. Você sabia disso? Como eu disse, Caim era lavrador, né? Lavrava a terra. O Senhor, quando o expulsou, quando ele saiu da presença do Senhor, o Senhor o amaldiçoou. Gênesis 4. Ele diz assim: para o lugar onde você vai, quando lavrares o solo, ele não te dará a ele a sua força. Aquilo que Caim mais gostava de fazer, ou aquilo talvez que ele só sabia fazer, irmão, foi amaldiçoado, porque ele se rebelou contra Deus. Nós precisamos, né, analisar as nossas vidas. Talvez algo não está rompendo na sua vida, porque você foi para o oriente de Deus, longe da presença dele. E as coisas não rompem, e aquilo até que você gostava e tinha prazer em fazer, se tornou algo difícil, ruim. Amém? Você está entendendo? O que o afastamento de Deus nos causa? Agora, problema de Caim também, né? Ele se transformou num problema com o seu próximo. E a falta de amor ao seu próximo. Porque, como eu disse, quando eu estou mal com Deus, eu também, né, entrego desgraça para o meu próximo. Pode ter certeza disso, irmãos. A pessoa não resolvida com Deus, ela vai ter problema com o próximo. Agora, a pessoa que é resolvida com Deus, que caminha com o Senhor, ela ama o próximo. Abra comigo 1 João capítulo 3. João, o apóstolo, diz assim, 1 João, capítulo 3, verso 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Olha lá, olha o exemplo que ele vai dar, não segundo Caim, que era maligno e assassinou ao seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as dos seus irmãos, e a do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O texto então diz que Caim era maligno e assassinou seu irmão. Irmãos, nós vemos aqui um exemplo clássico, né, de quem tem problema com Deus, tem problema com o irmão. Por isso, quando a gente, né, percebe alguém que tem problema com todo mundo, você pode ter certeza que ela tem um problema primeiramente com Deus. Primeiramente com Deus. E Caim, ele não só ele assassinou o seu irmão, mas ele premeditou essa morte. O texto começa falando lá, que nós lemos, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Caim premeditou. E é engraçado e triste ao mesmo tempo, porque Caim não quis dar a Deus uma oferta de sacrifício, mas ele entregou o sangue do seu irmão como sacrifício à terra. Sabe, irmãos, né? Caim colocou na balança o seu relacionamento com Deus e viu que não valia a pena. Agora, enquanto que para Caim a vida humana não valesse nada, para Deus ela é valorosa. Por isso, irmãos, como diz o texto, nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos amar, né, aquele que se aproxima de nós, aqueles que estão conosco. Por isso, nós precisamos avaliar o nosso coração. E talvez eu esteja tendo alguma atitude, né, que demonstra um Caim na minha vida. E minha pergunta é, quando o seu irmão, né, vai bem em algo, qual o sentimento que vem no seu coração? Quando, né, um irmão ganha algo que você também poderia ter ganho, qual o sentimento que vem no seu coração? Um elogio? Uma promoção? Porque, né, talvez com a atitude que esteja vindo e com o sentimento que esteja vindo em você, seja o espírito de Caim que esteja habitando o seu coração. Quando invejamos um irmão, quando retaliamos, quando criamos planos e se alegramos com a queda, é o espírito de Caim, irmãos, que está se manifestando em nós. Isso prova uma coisa, irmãos, que nós estamos longe da presença de Deus. Quando temos satisfação na queda, quando se alegramos, irmão, sabe, hoje no país nós vemos um índice tão grande de violência, não é verdade? Nós vemos notícias de violência e sabe, e às vezes a gente é tentado, irmão, em se alegrar quando nós vemos um bandido sendo morto. E eu falo por mim, irmão. Será que é realmente isso que Deus queria? Será que é esse sentimento que Deus espera que nós tenhamos? Não digo sobre justiça, porque a justiça dos homens, ela precisa ser cumprida, e o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Mas eu digo alegrar, a satisfação do nosso coração, bem feito que tenha morrido. Quando na verdade nós como crentes, como igreja do Senhor, nós deveríamos lamentar, puxa, que triste, quando o irmão, né, ou uma pessoa morre sem Jesus, irmãos, que desgraça. Por isso o Senhor sempre fala, né, a palavra de Deus diz que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram, e chorar com os que choram. Esse é o papel da igreja, irmãos. Esse é o papel, né, que Deus espera das nossas vidas. E qual sentimento tem norteado seu coração? Quando ele fala, né, Caim fala, acaso eu sou o tutor do meu irmão? Acaso eu sou o guardião dele? Não. Não. Não é mais comigo. Quantas vezes, irmãos, nós já fizemos isso? Não, eu lavo minhas mãos para esse irmão, para essa pessoa. Eu lavo as minhas mãos, eu não quero, não é problema meu mais. Será que é realmente isso que Deus espera de nós, irmãos? Será que foi para isso que o Senhor Jesus disse que nós somos luz do mundo? Luz é aquilo que ilumina, luz é aquilo que mostra com clareza. Por isso, talvez nós tenhamos muita semelhança com Caim. Talvez você possa falar, não, pastor, eu nunca matei um irmão. Glória a Deus, né? Mas talvez algumas atitudes, ou como nós falamos, né, as pequenas quedas que culminaram na queda maior, Talvez nós sejamos bem parecidos. E por isso, irmãos, nós precisamos rever as nossas atitudes, nosso coração. Amém? Deus está falando com você? Comigo Ele está falando. Coisas que eu preciso fazer. Aqueles que abandonam a presença de Deus passam a vaguear. A andar perdido, sem rumo. Não tem um norte. Quando Caim diz, né, ao Senhor, acaso eu sou o tutor do meu irmão? A palavra no hebraico tutor ou guardador, ela é do hebraico chamar, que significa guardar, proteger, prestar atenção. Em virtude do pecado de Caim contra o seu irmão, Deus o amaldiçoou em toda a terra. Retira a sua habilidade para o cultivo. E o sentencia a viver uma vida como fugitivo e errante. E aqui eu quero falar algo para você. A falta de amor fraterno, a falta do amor ao próximo, irmão. Sabe o que vai trazer para as nossas vidas? Esterilidade e ausência do propósito. Quando eu não amo o meu próximo, quando eu não sou, né, guardador, quando eu não cuido, quando eu não protejo, quando eu não presto atenção, né, a esterilidade vem sobre a minha vida e a ausência de propósito. Porque como nós lemos, né, a palavra de Deus ali, 1 João, né, capítulo 3, diz que nós precisamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, porque se eu não cuido, se eu não amo, né, como pode permanecer o amor de Deus em mim? Eu creio que Deus está falando algumas coisas aqui. Eu creio que Deus tem colocado, né, pessoas na sua mente agora, que você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão séria. Fazer um alinhamento. Eu creio que o Senhor não te trouxe aqui ao acaso. Você não veio somente para mais uma reunião. Não. Você veio para um alinhamento de Deus para a sua vida. Tudo que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito, irmãos. Deus nunca faz nada por acaso, sempre tem um propósito ligado. Por isso eu preciso estar conectado e ligado para aquilo que Deus está fazendo. O que o Senhor tem falado ao seu coração? Talvez você se veja como um Caim. Talvez você esteja no Oriente, longe da presença do Senhor. Talvez você esteja caminhando para isso. Já não ora, já não busca mais a Deus, já se irrita com Deus. Acaso sou tutor do meu irmão? Mas o Senhor te trouxe aqui para um propósito. E eu queria encerrar essa palavra, queria que você ficasse de pé. Ministério de louvor, quiser subir. Há uma esperança. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Nada pode, como eu disse, né? Tudo pode piorar mais um pouco. Mas também tudo pode melhorar, né? Há tempo. Há uma esperança do Senhor. Como eu tenho falado, o Evangelho, as boas novas, são boas novas, são boas notícias. Amém? Glória a Deus por isso. O evangelho são boas notícias, não são más, não. Então, quando você escuta o evangelho, você está escutando notícias boas, que vão mudar a sua vida, se você pôr em prática. Quando, não, talvez você não saiba, mas quando você lê na Bíblia Oriente, ao Oriente, Oriente é o leste, né, irmãos? Eu aqui onde eu estou, o leste meu é para cá, né? E sabe, algo muito peculiar é que o sol ele sempre nasce no leste, né? Ele nasce sempre no leste e vai se pôr no oeste. Claro, depende de onde você está, né? Qual a posição que você está. Mas o sol sempre vai nascer no leste e vai se pôr no oeste. Enquanto eu estava terminando esse sermão, essa palavra, veio um texto. E eu queria ler. Eu queria que você abrisse. Malaquias, capítulo 4, verso 2. Aqueles que estão ao oriente, ao leste, longe da presença de Deus, tem umas boas novas para você. Malaquias capítulo 4 verso 2 diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como os bezerros soltos da estrebaria. Sabe qual é a vantagem de você estar no Oriente? É que o sol da justiça nasce na sua vida. Jesus nasce na sua vida. Jesus pode nascer na sua vida. E aqueles que estão no Oriente são os primeiros a ver. Amém, glória a Deus. Talvez seja essa a sua situação hoje. Talvez você entrou nesse lugar longe da presença de Deus. Mas o sol da justiça vai nascer sobre a sua vida. Se você contemplá-los com os seus olhos, se você tiver disposição no seu coração, como diz a palavra, temeis o meu nome. Se você falar, eu quero que esse sol da justiça nasça em mim. Eu quero que esse sol me traga o calor, a luz, que me dê direção para a minha vida, nesse caminho escuro que tenho andado, longe da presença de Deus. Eu quero essa direção. Eu quero esse caminho novo. Eu quero viver essa vida com Cristo. Eu quero me alegrar novamente, como diz o texto, saltar como bezerro. Tamanho a alegria da salvação que o Senhor trouxe para a minha vida. Eu creio que Deus está trazendo salvação nesse lugar. Eu creio que Deus está trazendo um alinhamento novo. Eu creio que Deus está despertando no coração dos irmãos algo novo que estava apagado. Talvez o sentimento que você teve há 10, 15, 20 anos atrás, você já não sentia mais, mas eu digo para você, o Senhor hoje está restaurando novamente, o Senhor está trazendo novamente a alegria da salvação, dias de bênção, dias de glória do Senhor. Oh Espírito Santo, toma o controle desse momento, Senhor, toma o controle, Senhor, mova-se em nós e através de nós. Oh Senhor, nós queremos algo novo, Senhor. Nós queremos, Senhor, debaixo das Tuas asas, é o nosso lugar seguro, na Sua presença, Senhor. Oh Deus, comece a orar ao Senhor, comece a clamar ao Senhor nesse lugar, enquanto vai ser ministrada essa canção. Comece a cantar. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Oh Espírito Santo, te desejamos. Te desejamos. Sim.